Estamos de volta com mais um Manda 7, aquele podcast de lista preferido de todo mundo que gosta de podcast de lista. Eu sou o Dom.
Eu sou o Guilherme.
Exatamente, estamos aqui hoje trazendo um tópico especial, Guilherme.
É?
É verdade. A gente passou essa quarentenada toda aí fazendo muita coisa útil, né?
Sim, sim.
E das coisas úteis que... Nossa, cara, eu não consigo, mano. Eu não consigo fazer um caralho de uma abertura que não é uma palavra, mano. É muita dislexia. Nossa senhora, mano. A gente fez algumas coisas úteis, Guilherme.
Fez
algumas. E dessas coisas úteis, foi ver uma porrada de coisa pra poder passar o tempo. Porque em casa, sem poder sair, sem poder fazer nada, a gente tem que passar o tempo consumindo, né, cultura, consumindo coisas dessa... diversas artes, né? Porque não necessariamente é a sétima arte. A série entra como sétima arte também? Como é que
eu
é o esquema?
Eu não sei, porque já faz um tempo que está sendo borrada a linha entre as produções audiovisuais, as divisões que havia, né? Entre as produções audiovisuais, TV, cinema e tal. Hoje é meio que tudo cinema, né? Mesmo que por onde saia e tal, é tudo gravado no digital igual, as câmeras mais ou menos com as mesmas características e finalizado mais ou menos do mesmo jeito, a linguagem também parecida, então acaba sendo tudo cinema, então é tudo audiovisual, é tudo filme, é tudo isso aí, junto.
É tudo filme, é tudo jogo, é tudo quadrinho, né, porque inclusive aquele especial lá do Bandersnatch, né?
Bandersnatch,
que foi um joguinho que a... Que a Shiften.
Filme interativo.
Que a Shiften. Filme interativo é muito errado pra mim, cara. Eu não consigo.
É, um conceito não é. Pois é, cara. Entrega
é aquele
a idade.
Filme que você interage no meio dele. É. Não consigo ter uma visão pura.
É muito louco isso. É muito louco.
Nesse título assim. Mas e aí? Vamos ficar com o filme interativo. Mas muito bem. São 7 coisas que a gente assistiu durante essa quarentena. Né?
Exatamente.
E às vezes foram legais, às vezes não.
É,
mas a gente vai falar umas coisas.
A gente vai falar coisas, né? Coisas que a gente viu, ou no meu caso até review durante a quarentena, que são
porque,
coisas.
Né, pelo menos em time que não, tá ganhando, a gente não mexe.
Exatamente.
Né?
É porque tem coisas, né, que vale a pena. Vocês vão ver. Não vão ver. Vocês vão ouvir.
Eu revi também, cara. Teve um filme que eu revi também, mas eu não vou falar dele, não.
Não. É. Eu vou falar de um porque vale a pena sempre falar dele, mas de qualquer forma, o importante nessa, já que a gente não estava podendo produzir muito, o importante era dar uma alimentada, né, no cérebro e consumir arte, porque a arte existe, porque a vida não basta, não é mesmo?
Exatamente.
Então é isso, nós vimos coisas, descobrimos coisas, redescobrimos coisas, e algumas foram agradáveis, algumas não, mas a gente vai contar aqui mais ou menos essa nossa experiência de consumir arte na quarentena.
Exatamente! Então vamos aproveitando, vamos pro primeiro item?
Vambora!
Manda!
Então muito bem, vamos lá pro meu primeiro item. E assim, uma das coisas que eu fiz... quando começou esse esquema, foi meio perdido, né? Na verdade, eu fui pra casa, tivemos uma reunião na empresa. A empresa falou que tava aí uma situação diferente e tal, e que a gente ia ficar uma semana em casa pra ver qual é. Era mais ou menos essa a ideia, entendeu? Não, vamos uma semana pra casa.
E nunca mais voltou.
Exato. E essa semana, de repente, eu soube que ia virar tipo 4 meses. E aí, eu fiquei com aquele monte de tempo, sabe? Foi como se eu tivesse, sei lá, muito oxigênio pra respirar. E aí, E agora? E aí, eu pensei assim, bom, agora é hora de colocar aquelas coisas em dia, né? Aquelas coisas que eu queria fazer, aquelas coisas... E tinha uma parada que eu queria dar uma maratonada. Já tinha um tempo, já. Então, eu pensei, bom... Essa é a chance. Aí eu peguei uma lista na internet, porque eu sou desse jeito. Fui na internet e catei uma lista de uma pessoa que me falou a ordem mais legal pra ver essas coisas. E aí foi isso. Comecei a dar aquela maratonada no Estúdio Ghibli. E com indicações da Miriam Castro, a Mikan, do canal Mikan. E ela deu lá uma ordem no YouTube, né? Canal Micando no YouTube, que deu lá uma ordem que ela acha legal.
É conhecida nossa, né? Amiga de infância.
É super amiga.
A gente troca uma ideia de vez em
quando. A gente.
Porra. É Giga. Ela fala assim, Giga, seja de tal coisa.
Exatamente, exatamente.
É assim que ela fala.
É super
muito
íntima.
Muito simpáticazinha ela.
Exatamente.
Saudade. Beijo, Micando.
Beijo, Micando. E aí, ela foi e deu uma ordem lá que ela achou maneiro e tal, porque Estúdio Ghibli tem uma linguagem meio específica, e aí é legal pegar umas coisas mais leves primeiro e pegar umas coisas mais viajantes, mais malucas depois. E foi útil, sabe? Foi bem interessante essa ordem aí, porque tem umas coisas realmente que vão muito longe do que a gente tá acostumado. E aí eu acabei vendo lá em quarto lugar, eu acho, o quarto que eu vi, foi o... Será que eu vou saber falar esse nome? Vamos lá, momento, momento japonês. Hau no Gokushiro.
Nossa senhora.
É, que...
Saúde.
Obrigado. É, Covid. E aí, o... no Brasil, ficou com o título de O Castelo Animado. Em Portugal, ficou O Castelo Andante. E aí...
Melhor, hein? Olha que eu prefiro o
Portugal.
Andante do que animado. Porque animado parece que tá rolando festão,
parece
tá
que
ligado?
Parece que tá rolando um pagode lá, né?
Mas... Porra, um pagode no castelo, no maior astral, pra curtir comendo feijoada. Bom.
É, enfim, é do Hayao Miyazaki, o lendário Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli de 2004. Vamos pra sinopse rapidinha.
Manda pra nós.
Uma menina tinha uma chapelaria da família, e queria manter só o negócio funcionando. E aí tinha os oficiais do exército na época que iam lá encher o saco. E... ela, um dia, numa confusão, ela foge de uns policiais, corre de uns policiais e é salva por um rapaz.
Que coisa atual, né?
Exatamente, é salva por um sujeito lá. É, né? Pois é. E aí, ela vai e descobre que ele é um feiticeiro. E existia ali no universo que eles plantaram, existia essa coisa deles saberem que isso existe e tal. E, enfim, ela acaba por se interessar por ele e tal. E as bruxas de uma das terras lá acabam sabendo que eles se encontraram, não gosta da história, põe um feitiço em cima dela e transforma ela numa velha.
Que delícia.
E aí ela decide que ela vai sair e vai dar um jeito de achar, sei lá, o quê, achar um outro feiticeiro, achar alguma coisa pra quebrar a maldição, e parte em rumo ao que eles chamam de terras abandonadas. E aí ela liberta um espantalho enfeitiçado. Cara, é isso, gente. É por isso que esse não foi o primeiro filme do Studio Ghibli que eu vi. Ele foi lá pro quarto ou quinto. Tem que se acostumar com essas loucuras dele. E... enfim, ela acaba... chegando até um castelo que ela vai encontrar, pra ela encontrar o feiticeiro e pra passar a noite nesse castelo. E o castelo é um castelo que ele anda, né? Ele sai andando por aí. E o feiticeiro que vive nesse castelo é justamente o feiticeiro que ela encontrou e tal. Enfim.
O cara vivia enjoado, né? Com maresia.
Exatamente, ele ia... aquela com licença.
O castelo andando.
Aí ia vomitar na janela e tal, voltava. Mas, enfim. Por que esse filme... essas coisas são muito soltas. E uma característica das animações do Estúdio Ghibli é que ela é aquele tipo de história que ela começa, vai, indo e vai. Sabe? Não tem muito aquela coisa de vou dar a volta aqui e fechar um ciclo fechadinho, não. Ela tem mais uma dinâmica como a vida. Ela vai indo numa crescente que não volta. Então, essa animação é assim. Ela é... um dos principais filmes pra mim, uma das principais histórias pra mim que fala sobre família, sabe? Sobre a questão de como os grupos se integram como famílias. É inacreditável. A forma como eles constroem essa narrativa, a forma como as pessoas se encontram e se desencontram na história, ela é toda permeada por essas coisas. Tem um demônio do fogo, que ela convive com ele lá, que é aprisionado pelo feiticeiro. E eles enfrentam lá várias coisas e tal. Mas tudo isso, na verdade, tem a ideia de falar sobre família. É uma animação super bonita e foi uma das primeiras coisas que eu vi, que eu comecei a maratonar na quarentena. Foi maneiro, valeu a pena ver. Aliás, Estúdio Ghibli. Né? Vai lá ver.
Já foi, já falamos a respeito dele aqui antes.
É, já falamos.
Indicativo, manda bala lá.
É isso aí. É, esse se chama O Castelo Animado em português do Brasil, Castelo Andante em português de Portugal.
Cara, eu preciso, tipo assim, fazer um comentário nada a ver com o bagulho. Que foi, na hora que você falou que ela tinha sido transformada em velha, eu lembrei de um sketch do Terça Insana de 1900 e lá vai bolinha.
Nossa.
Que tinha um cara que virava e falava assim: eu prefiro ter filho pedreiro do que filho velha.
É
por isso que ela foi atrás lá, porque ela preferia andar atrás de um castelo do que ser velha. Por isso
exatamente.
Que ela foi lá atrás da cura.
É. Ah, cara, é muito surpreendente. Aí você vai acompanhando a história, não é nada como seria, tipo, Hollywood, sabe? É outra coisa. É muito maneiro.
As particularidades dos orientais, né?
É, porque... outra cultura, outra linha de raciocínio, outro tudo. É isso aí.
É esse. Bom demais. Já fica a dica aí, então, pra galera. Quem ainda não foi fazer isso, vamos de novo ressaltar aí que você tá vivendo errado.
Exato.
Mas você tem chance agora nessa quarentena, né? Você não tá saindo, tá cumprindo a quarentena igual um cidadão de bem.
Exatamente.
Um bom cidadão de bem, né?
Exato.
Porque esse termo tá meio zoado.
E você que tá aí.
Você pode.
Você tá aí com a conta do seu primo aí da Netflix. Aproveita, claro, que tá tudo lá.
Da Shifting. Da Shifting.
Beleza, vamos pro próximo.
Vamos! Muito bem, muito bem. Então vamos pro meu primeiro item. Eu acho que tive um filme só nessa quarentena, eu acho que eu vi, se eu não me engano. Não lembro já também, porque, né, a quarentena parece que já tem 50 anos já.
Sim,
né?
Impressionante.
Mas teve um que eu fui rever. Porque eu queria olhar o dente central do menino. E aí...
Que monstro.
E aí eu fui lá ver, porque era um filme que eu achava... Que eu tinha lembrança que era legal e não era. Então ele vai ficar pra lá, não vou comentar mais dele, não. Oh. E vou comentar... Eu só comentei pra dizer que eu não vou comentar, né? Aí vocês ficam aí curioso.
É
bom que gera engajamento, né? A galera fica... Minha conta, filho da puta! Você falou do negócio e parou no meio do caminho. Exato. É pra gerar engajamento, pra galera comentar, me xingar nos comentários.
Exato.
E aí, esse cara... Essa série, ela saiu até recentemente. Ela saiu em julho. Agora, tipo... mês passado, né? Que é uma releitura daquela lenda arturiana, a lenda do Rei Arthur, tá ligado?
Sim, sim.
Que foi baseada numa obra de Thomas Wheeler e Frank Miller, caralho. Não é, cara? Olha só que coisa, né? Eu achei ela deveras divertida, né? Eu não porque tem bastante coisa que eu não esperava que acontecesse. E tipo, naquele contexto da lenda do Rei Arthur e tal, não sei o quê. Normal a gente ver a lenda do Rei Arthur sempre pelos olhos do próprio Rei Arthur. O cara lá, tem os caras na mesa redonda lá, esquisita. Tem os guerreiros lendários lá e tal, não sei o quê.
Aí ele vê uma mulher pelada no lago e a espada dele sobe, não é isso?
Isso. Okay. Aí tem o Merlin.
Sim.
Aí pega a desgrama da espada. A espada era lei e pronto, ele vira rei e é isso aí.
E é isso.
E, mano, não, cara. Olha só que coisa. Essa história, ela é contada na visão, né, seguindo o personagem principal, que é a Nimue, né, que é completamente aleatório. A primeira vez que eu vi alguma coisa a respeito da Nimue foi numa daquelas obras do Bernard Cornwell, que inclusive o troço chato, livro chato da porra, não consegui terminar até hoje.
Todo mundo diz isso.
Tem lá a trilogia do Rei Arthur lá.
Sim.
Mas lá tinha Nimue, que foi onde eu vi a primeira vez, e essa história, ela é baseada toda, ela segue a linha, né, pela visão da Nimue, que é a personagem principal, e a mulher é foda pra caralho, mano. Olha só que
surpreendente, né? Ela é a Okoye do Arthur, é isso?
Como é que é?
Ela é a Dora Milaje do Arthur.
Então, mas aí... nesse caso, ela não vai ser, porque ela é principal. Fica ao contrário, tá ligado? O Arthur que vai virar um sidekick dela na história.
Ah, sim.
Isso é muito engraçado. Até porque é legal de ver que nesse eles fizeram questão, eu imagino que eles fizeram questão de inverter a norma, né? Que a gente tem a norma das produções audiovisuais até pouco tempo atrás, que os personagens eram todos masculinos e quem definia as coisas era todo mundo, homem.
Sim.
E nesse, os homens que eram os pontos centrais, né?
Sim.
Os homens que eram um destaque na história, todos eles eram completamente zoados. Falhos mesmo, né? Eles tinham falha de caráter. O Pendragon, o chefão lá, o Uther Pendragon, o reizão lá, ele era tipo o mais fuleiro de todos, sabe? Aquele tipo, criadinho pela mamãe. Até isso, tá ligado? Até os personagens secundários femininos tinham uma presença e uma força muito maior do que todos os personagens masculinos de longe, assim. E foi muito legal porque você no começo sente aquela estranheza, né? Você, nossa, tem um negócio esquisito aqui. Daqui a pouco você para pra pensar, você, caraca, olha isso. Todo mundo, inclusive até o Merlin. Ele é... Uau, ele é o Merlin, né?
Sim.
Inclusive, Gustav, tá ligado? O Floki?
Sim, sim.
Então, é ele que faz o Merlin.
Sim.
E, nossa, na hora que eu vi ele lá, falei... Puta que pariu. Meu, né? Né? A toa que meu cachorro chama Floki. Mas aí, até ele é falho, tá ligado? Ele perdeu os poderes, tá bêbado, fudido lá, largado nos cantos.
Sim.
E aí, você fica naquela acompanhando o bagulho, acompanhando a saga, porque existe um problema... Que a igreja tá caçando os féricos, né? Que é aquela... o povo fada, por assim dizer.
Sim, sim, sim.
E aí, tipos diferentes. Tem gente mais voltada pros animais. Então tem uns bichos mais cobra, uns bichos mais veado, uns bichos mais ovelha, esse tipo de coisa,
certo.
Assim. E tem a galera que é mais humanoide, mas é o povo do céu, que eles chamam. Mas tem uma parada mais com planta e tal. E... a gente descobre que a espada, né, a Excalibur, ela foi forjada há muito tempo atrás, tem uma história junto com o Merlin nesse bagulho, e que ela não é tão boa assim, tá ligado? Ela cobra um preço aí pra levar o poder de ser um rei pra quem impunha ela. E aí a gente vai acompanhando a jornada da espada e da Nimue ao longo dessa trajetória de ver o povo dela sendo perseguido e ela ter que se colocar numa posição de liderança para poder defender o povo dela e fazer o possível para impedir que a corja lá da igreja acabe com todo mundo, mate todo mundo. E o rei é um bundão, basicamente é isso. É o que era o que acontecia na Idade Média, né?
Exatamente.
O rei já não mandava em nada e quem mandava era a igreja. A gente já sabe disso.
É.
E foi muito legal ver essa linha alternativa a respeito dessa história. Acho que deu um valor muito legal. Então vocês podem correr lá na Netflix pra ver, mano. Na Shiften pra ver.
É.
Patrocina nós!
O nome?
O nome é Cursed, a lenda do lago.
Cursed, que significa amaldiçoado.
Amaldiçoado, exatamente. Mas é Cursed mesmo, ele tá como Cursed mesmo.
Sim, sim. É porque, sei lá, né? Configuração de cada um, não sei se aparece de um jeito pra um, de um jeito pra outro.
É, não, né? No Brasil ele tá Cursed, e aí a tradução ficou só no subtítulo, tá ligado?
Ok.
O Cursed ficou o nome da série.
Beleza.
Muito legal, vale a pena ver, e é Frank Miller. Quem conhece, conhece. É. Quem não conhece, você tá vivendo errado, eu não tenho mais o que dizer pra você.
É isso. Frank Miller sempre merece. Vambora?
Bora pro próximo!
Então é isso aí, vamos pro meu segundo item. E das coisas que eu resolvi que eu ia dar uma maratonada, eu fiquei curioso porque houve aí uma onda de fazer reboot de séries de animação das antigas. É o quê? E aí eu fiquei curioso, falei assim, pô, vamos lá, né? Vamos ver. Já tinha rolado aí uns reboots de umas animações antigas, então não sei o quê. Eu resolvi ver o reboot, a versão nova, renovada, fresca, de She-Ra e as Princesas do Poder. E aí assim, pensei, porra, vou começar a ver aqui de bobeira. Tal. E comecei a ver. Porque eu não lembrava tal das histórias, porque She-Ra, gente, crianças. A gente já tentou explicar pra vocês o que é TV e o que era canal de TV.
É?
Então, assim, She-Ra, a gente assistia o episódio 1, depois o 7, depois o 45, depois o 3, depois o 9, E a gente assistiu, tipo, esses mesmos 45 aí durante toda a nossa infância. Eu não sei se eram 45, eu tô chutando. Mas era tipo assim, eles compravam um pacote.
A sensação era de que era muito, mas talvez tenha sido só uns 3.
Exatamente. A sensação é de que era muito, mas podia ter sido só uns 12 a nossa infância inteira. É mais ou menos isso aí.
Mas teve uma dessas animações que era tipo uma parada muito absurda.
É, foi
só
foi...
um 5, tá ligado?
Não,
6.
5, 6 eu não sei.
Parecia que era, tipo, muito.
5, 6 eu não sei. O Cavalo de Fogo foram 18 episódios.
Nossa.
A nossa infância inteira. Então, assim...
E eu acho que eu não vi todos eles.
É provável que não. Mas aí, assim, a She-Ra a gente não via. Então, na época da nossa infância, não tinha... Ah, eu vou acompanhar a história de origem, o lore da She-Ra e tal. Não tinha essa porra.
Você pegava... Criança não acompanha a história de nada,
você
né,
você pegava
cara?
Ali o episódio que tava passando, que calhava e caía, e você via e tal. E nesse daqui, além de tudo, eu pude ver, né, maratonando bonitinho, na ordem, bonitinho, acompanhando, vendo o crescimento desse personagem e tal. E aí, vamos lá. Aí, eu fui ver a primeira temporada e falei, beleza, tá visto, ok. Aí, comecei a ver a segunda temporada. Cara, na segunda temporada a coisa me pescou mesmo. E aí eu fui
mas
vendo...
Mas de sono ou porque era maneiro?
Não, cara. Foi ficando maneiro, tipo... E foi crescendo pra caramba, assim, a coisa da... Foi começando a expandir, foi começando a explorar outros personagens e tal. Foi ficando interessante. Lá pra terceira temporada, eu já tava absolutamente mergulhado naquela parada. Eu comecei a ver, tipo, as outras séries que eu pegava e que eu não conseguia parar, sabe? Porque uma coisa que eles souberam fazer muito bem também nessa série foi largar uns cliffhanger animal, assim. Então, eu comecei a ver tudo e tal, e vi, são 5 temporadas, eu vi as 5 temporadas até bem rápido, e foi o suficiente pra, quando terminou, quando eu sabia que ia terminar, eu já comecei a ficar órfão da série, sabe? Foi legal, foi interessante, é animação, mas tem temas super sérios, super interessantes, tem umas viradas interessantes, as personagens crescem, modificam mesmo, ficam diferentes e tal... É muito diferente do que eu lembrava. As animações da infância, e eu fico comparando com o que eu me lembro da She-Ra original da infância, sabe, não tinha grandes construções. A She-Ra era a She-Ra desde o primeiro episódio até o último. Era a mesma coisa. Então...
Não, tipo, era... A She-Ra era basicamente o spin-off do He-Man, né?
É mais ou menos. Ela né, era o mesmo universo... E era, inclusive, o mesmo tipo de poder, né, vindo das mesmas entidades, mas era um pouco diferente. Até onde eu percebi, nesse universo da She-Ra e desse reboot, não existe nada, outra coisa. Não existe o He-Man nem nada disso. Pelo menos eles não mostraram ali, pode ser que eles emendem lá na frente, mas não existe isso. É só ela e tem toda uma mitologia ao redor disso. É um poder que passa de gerações e tal, e tiveram outras, entendeu? Então é uma coisa mesmo de uma guerreira específica que de tempos em tempos ela fica, né, passa pro corpo daquela pessoa pra cumprir uma missão e tem gerações e tem outras. E essa é a Adora. A Adora é a mesma She-Ra, né, que era lá da infância que a gente viu.
Uhum.
Mas ela, por exemplo, lida muito com, pra se descobrir e tudo, pra entender a própria situação, ela lida muito com memórias e até questões de memórias mesmo dos computadores de nave e tudo mais da antiga She-Ra, que é a Mara, era uma outra mulher tal que era a She-Ra na época dela. É interessante, tem uma construção interessante, as personagens vão mudando definitivamente com o tempo, vão ganhando maturidade, vão ganhando força. Tem umas viradas impressionantes. Ela na primeira temporada ela praticamente não é a She-Ra. Na primeira temporada ela ainda tá, sabe, ela é criada junto com a Felina pelo Hordak na Horda. Então na primeira temporada ela tá basicamente descobrindo que o lugar dela não é ali. É surpreendente, vai ficando muito mais séria. A primeira você vê e fala assim, ok. Mas depois ela vai ficando super séria, e depois tem, assim, umas viradas, assim, bem, bem animais, assim, é bem legal. Personagens bem interessantes, desenvolvimento bem interessante. Tô até agora com a intenção de tentar achar também o que eles fizeram com o Thundercats também, pra começar a ver também.
Muito bem, cara, muito bem.
Beleza? Tá na Netflix,
eu fiquei curioso, cara, eu fiquei curioso na época que saiu, que eles estavam falando pra caramba, tinham diversas coisas a respeito da... Dessa She-Ra, né? Inclusive...
É, isso também. Fala pro Fluck que eu concordo.
Dá só um momento aqui pro sino. Ele vai ficar badalando ali. E aqui eu moro num lugar extremamente badalado, né? Puta
que... Vai, é hora de apertar aquele botão aí.
Eu fiquei curioso, cara, pra ver como é que foi que ficou esse bagulho aí. Porque na época que saiu, ficou aquela confusão toda, né? Tinha aqueles extremistas. Quando aquela galerinha, tá ligado?
Sim.
Quando o pessoal de bem começa a recriminar e criticar muito o bagulho, eu fico muito na vontade de ver, porque geralmente é bom, né? Porque incomoda.
Exatamente.
Então, quando incomoda, é porque deve ter alguma mensagem ali que tá,
exatamente. Então,
que tá sendo passada.
Então, eu vou dar uma dica aqui.
É bom, faz bem, né?
Exatamente. Eu vou dar uma dica aqui, tentando não dá spoiler. Se você acha que as coisas que incomodam a galerinha aí, essa galerinha barulhenta, essa galerinha mesmo que você sabe quem é.
Uhum.
Se você acha que incomoda essa galerinha, então é bom, então veja, porque incomoda pra cacete. Então, é isso aí. É tudo que eu vou dizer. Vamos lá, gente.
Agora
tá na Netflix.
Já tenho que ver agora.
É.
Já tenho que
ver. She-Ra e as Princesas do Poder. Vambora?
Vambora! Muito bem.
Opa!
Meu segundo item também tá lá na Shiften. Também foi lançado. Foi lançado só que uns mesezinhos antes, né? Foi lançado ali em maio. Inclusive, olha só, tudo fresquinho, tá?
Uhum.
Essa tá fresquinho mesmo porque além de estar recém-lançada, ainda tava na neve, entendeu? Tava no gelo. E aí, né, vai garantir aí que vai ficar na qualidade por bastante tempo.
Vai garantir uma frescura. Isso.
É isso aí mesmo. É uma adaptação pra série daquele filme do Expresso da Manhã, tá ligado?
Pô!
Eles fizeram uma série, mano.
Sim, eu quero ver.
Pra Netflix.
Eu quero ver.
E, cara, mano, muito bom, mano.
É mesmo?
Muito bom, cara. Puta que pariu. Eu achei interessante demais. Primeiro, quando você para pra pensar no contexto, sabe? Foi
Sim.
uma das primeiras que eu vi nessa quarentena de série, das últimas séries que eu vi. Foi
Sim.
a primeira.
Sim.
E tinha um aspecto familiar, tá ligado? Eu também tava em quarentenada num ambiente confinado. E ali eles também.
Sim,
né?
Exatamente.
Pra quem não tá ligado, a história do lore do Expresso da Manhã, do Snowpiercer, eles acabaram com o mundo, né? Basicamente o jeito que a gente tá fazendo com as coisas.
Sim, exatamente.
E aí, primeiro, o mundo tava esquentando. E tava superaquecendo e tal, não sei o quê, por causa das fumaças e etc. Os cientistas viraram e falaram assim, então, vamos resolver esse negócio aí, vamos dar uma esfriada. Só que aí meio que eles esfriaram demais.
Uhum.
E aí o cara virou e falou assim, beleza, eu vou criar um trilho de trem que roda o mundo inteiro aqui. Esse trem vai correr o bagulho e não pode parar porque... deu as explicações dele lá. O trem fica andando pra sempre, é de eterno. Vai gerando energia com base nas tretas lá e vai rodando no bagulho. E ele não pode parar, porque se ele parar, ele congela. É basicamente isso.
Uhum.
Então, qualquer coisa. Inclusive, é legal que uma das punições, né, pra galera que faz coisa errada dentro do trem, é ter os membros amputados por resfriamento.
Uhum.
E aí, por exemplo, você fez uma merda qualquer lá, tá, não sei o quê. Ele abre uma comportinha, mete o seu braço pra dentro.
Uhum.
E seu braço fica lá do lado de fora e ele só congela. Aí ele depois puxa seu braço de volta, fecha e só bate com um martelinho assim.
Tim.
Aí quebra o bagulho, mano.
É.
Olha que doideira, né?
Bonito.
Bem legal, né? Bem divertido.
Sim.
Bem
Sim.
saudável.
Veja com seus filhos,
né? Pra quem não tá ligado, o que que acontece? Não tinha espaço no trem pro mundo inteiro, né? Basicamente, o trem foi dividido entre castas de quem tinha condição de pagar
Sim.
pelas
Sim.
cabines. E aí a
Sim.
gente tinha a divisão muito clara de
Sim.
super ultra ricos, que tinham cabines individuais, né? Comia do bom e do melhor, aquela casta reservada e tal, não sei o quê. E tinha, obviamente, a galera que foi pra lá que ia manter o trem, né?
Exato.
E a galera que vai fazer os trabalhos de base, vai fazer a limpeza, vai fazer a segurança, vai fazer a desgrama toda do bagulho.
Sim.
Só que... Assim que o bagulho falou assim, ó, tem um trem que vai sair, que vai embora e tá não sei o que lá, papapá, e quem não subir naquele trem vai morrer, então não tem muito o que fazer. O que aconteceu? O resto da galera se juntou, fizeram uma baguncinha lá e invadem o trem, né?
Claro.
Então uma série de gente entra e invade o trem e eles ficam meio que no último carro lá dentro do bagulho. Eles entram num processo de simbiose ali, né, no primeiro momento. onde eles têm as atividades dele de fazer algumas coisas, algumas manutenções mais zoadas. Eles botam esses caras pra fazer, se meter nos bagulho que é levemente mais perigoso. E em troca eles ganham tipo uns tablets, como se fosse aquele chocolate do Willy Wonka, só que feito de vai saber o que, tá ligado? É. E aí é só uns negócios com a quantidade calórica suficiente pra manter os caras vivos. E é ração mesmo, e nojenta no bagulho. Uhum. E aí rola, fica, né, a gente com esse cenário já tem essa tensão entre os lados todos.
Sim.
E o que que acontece? Acontece um assassinato na área ali da galera que trabalha e tal, não sei o quê. Uhum. Uma pessoa é assassinada. E o que que eles fazem? É a gestora do trem, né? A responsável que faz a intermediação entre o cara que criou o trem e o povo todo, vai até essa última cabine, porque lá tinha um detetive que era da polícia, né? Do bagulho de homicídio. E pega esse cara pra fazer a investigação. E aí ele vai, atravessa o bagulho e começa a investigar e vai vendo um monte de treta. O que que aconteceu e tal, não sei o que, quem que matou, quem que não matou. É um thriller policial fudido, misturado com, mano, com tudo que tem de bonde. Tem suspense no bagulho, tem o thriller policial,
tem um componente
revolução,
X,
tá ligado? É. Isso pra francês deve ser uma maravilha, mano, porque tem revolução e gente perdendo a cabeça. Então, o francês gosta dessas coisas, deve ser bom demais.
Nossa. Mas olha só, eu acho que o mais maneiro de Snowpiercer é justamente isso aí. Você sabe, eu vou gostar mais dessa parte. Tem Lord. Toda a questão da ação e tudo mais, mas é justamente a questão política de toda a estrutura humana que é em camadas. Uhum. Serve para fazer uma analogia da nossa política, da nossa sociedade, né? De se você pode fazer isso num prédio, você pode fazer isso numa fila, você pode fazer isso num trem. E é justamente isso, de separar as camadas dos melhores e os piores, os explorados e os exploradores e tal. E essa divisão ali que eu acho que é interessante. Eu não vi a série, eu vi o filme. Mas que é muito interessante, é a parte que eu acho mais bonita da história, justamente eles explorarem essa diferença aí. E aí tem toda a ação, né? De toda a desgraceira que pode vir de um ambiente inóspito lá do lado de fora. Né?
Monte de gente trancado dentro de casa, só que não sozinho, com um monte de outras gentes juntas.
Exatamente.
Ou seja, né? Eu acho que trancado dentro de casa com alguns seres humanos talvez fosse um pouco menos pior. Imagina tipo um Big Brother, só que com gente pra caralho.
Exatamente.
E casta no bagulho.
Exatamente.
Com gente comendo muito bem e gente se ferrando pra caramba.
Exatamente.
É basicamente isso, vai dar bosta.
Tem que dar.
Vai dar bosta.
É isso aí. Como é que ficou o nome da série?
Aqui em Portugal ficou Snowpiercer e no Brasil ficou Expresso do Amanhã.
Show de bola.
Tava na Shifting.
Tá lá também?
Não, não, é Shifting.
Ah, beleza.
Vambora pro próximo.
Vambora. E o meu terceiro item, na verdade, é o seguinte. Eu posso ter visto muita coisa durante essa quarentena, mas eu também revi algumas coisas. E algumas coisas, elas crescem quando você revê, né? Elas ficam melhores. Você vê mais coisas, percebe mais coisas. E eu tava mostrando para umas pessoas aqui, falei, olha, essa é uma peça única de cinema e vale a pena ver. Vale a pena... No meu caso, rever, e eu fui ver também pra mostrar pra outras pessoas, que é como eu fiz com o Matrix lá muito tempo atrás. Eu falava pras pessoas, falava assim, vale a pena ver, eu carregava a pessoa pro cinema, ia junto, e eu via de novo, e ela via e tal. Então, eu revi, porque eu acho...
O último filme que eu fiz isso foi aquele lá do mágico lá, da Marvel.
Ah, o Doutor Estranho?
É, Doutor Estranho. Foi o último que eu vi, que eu fiz isso, assisti umas duas, três vezes, eu acho.
É muito bom mesmo. Mas, enfim... Eu fui e voltei pra ver, porque agora eu tenho uma televisão gigantesca no meu quarto. E pra mim, gente, é a melhor forma de cinema. É isso, eu não gosto de pessoas. Então, eu gosto de ver, sabe, o cinema ali no meu quarto, bonitinho, numa TV gigante, num ambiente controlado. E é isso.
E aí sem criança e sem gente tacando pipoca em mim.
Exatamente, e sem gente do lado comentando com gente do lado dessa gente as cenas que virão ainda. Então... eu fui rever um que eu vi no cinema, vi numa tela IMAX e agora revi em casa e as duas experiências foram maravilhosas, que é o Mad Max Fury Road. Mad Max Estrada da Fúria. Você viu?
Não fui lá ainda, tá ligado? Não.
Ah, fuck. Então eu vou me limitar aqui. Mas é assim.
É porque... Pode meter bronca, porque eu nunca fui fã do estilo, tá ligado? Nem os antigos eu...
Eu sei,
eu curti,
cara,
tanto, tá ligado?
Eu sei.
E aí, é porque, tipo, eu prefiro água. Eu de ver deserto, areia, calor, sol, eu já fico irritado. Por isso que eu prefiro Waterworld, tá ligado? Que é a mesma coisa, só que na água. E com jet ski, que é muito mais legal.
É, que são como barcos.
E se os carros são como lanchas. Exatamente. As motos são como
motos. Ah, são como motos, são motos, é verdade. O que pra mim é muito interessante no Mad Max? O Mad Max, ele vale por várias coisas. Mas ele pra mim foi um injustiçado do Oscar. Ele tinha que ter levado o Oscar no ano dele, de melhor filme. Porque eu acho assim, é uma visão muito minha, tá, gente? Disclaimer aqui, isso é só uma opinião minha. Eu acho que muitos filmes poderiam ter sido textos, livros, sabe? É tipo aquela reunião que poderia ter sido um e-mail. Muitos filmes poderiam ser completamente descritos em texto. E eu acho que não é o caso de Mad Max. Ele é uma obra nascida audiovisual. Sabe, a maior parte da história é contada sem texto. A maior parte da história é contada na arte, nas roupas, nos carros, nas peças, nas ações, nas tomadas de cena, de câmera e tudo, na luz. Então, muito da história é só uma experiência audiovisual. É por isso que quando ele concorreu ao Oscar de melhor filme no ano dele, eu achei que ele merecia muito mais do que os outros, porque os outros ali eram bons, mas você poderia ter lido eles também. Eu acho muito difícil que você tivesse uma experiência parecida com a do cinema lendo Mad Max. O George Miller, ele foi muito louco, ele foi pro deserto, ele fez todos aqueles carros malucos de cinema pós-apocalíptico. Fez tudo com efeito prático. As explosões são efeitos práticos. Sabe, tem uma cena, a gente precisa explodir um caminhão tanque gigantesco. Como é que a gente vai fazer isso? Computação gráfica? Não, a gente vai chamar um piloto, vamos meter ele dentro do caminhão, vamos virar a porra do caminhão, explodir com ele dentro, sabe? E vamos tomar cuidado. Ele fez uma coisa assim, absurda, assim, é maravilhoso. A maior parte, só tem algumas coisas ali que são assim, meio, né, passam um pouco pro fantasioso, não poderiam ter sido feitas em efeito prático. Mas tudo que ele pôde fez em efeito prático. Tem uns carros que tem uns camaradas numas lanças, umas lanças que elas envergam e eles ficam balançando de um lado pro outro. Os caras atacam outro carro porque eles se balançam naquela lança e vão catar as coisas no carro, sabe? Puxar.
Nossa Senhora.
E eles tiveram que treinar uma galera pra fazer isso, porque eles tinham que fazer isso com os carros em movimento no meio do deserto, sabe? Os caras estragando câmera com tempestade de areia. Então, Nossa. Foi uma maluquice de produção, assim, foi muito louco. O filme tem o Tom Hardy.
O Tom Hardy, se você se lembra do Bane, do Batman.
O Tom Hardy.
I was born in the darkness.
Exatamente ele. E a queridíssima e incrível Charlize Theron.
Tem que usar.
Vai lá.
É. I was born in the darkness.
Exatamente. Agora você se lembra.
Agora ficou igual.
É.
E a Charlize, né?
E a Charlize Theron. O Tom Hardy faz o papel do Max, do protagonista.
Tom Durinho, tem que falar Durinho.
Tom Durinho.
A melhor forma de falar o nome dele.
Hardy.
Quem é que fala essa porra, Tom Durinho,
velho?
Não lembro. É um cara desses podcasts que a gente acompanha aí que eu não lembro. Mas é um beijo pra você que. Quem falou isso a primeira vez, mas é ele mesmo.
E a Charlize Theron fazendo uma personagem maravilhosa, uma personagem incrível, que foi uma das personagens femininas que eu mais gostei na história do cinema, pra mim, que é a Imperatrix Furiosa. Que ela é uma mulher que ela usa ela tem o cabelo raspado, assim, a cabeça raspada, assim, e usa óleo de máquina na cara, assim, pra fazer uma pintura e tal. E tem um braço mecânico. O braço esquerdo é um braço mecânico, robótico. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. É um filme que ele é isso. Ele é audiovisual. Ele nasceu pra ser audiovisual. A maior parte da história se conta em audiovisual. Não precisa de texto pra você entender o contexto. É um filme espetacular pra ver numa tela muito grande, com um som muito alto. É uma experiência única, assim. É incrível. vale a pena ver. Se você não gosta do estilo, como você aí, você Dom, não come gosta não. do estilo...
Come não.
Como você não gosta do estilo, veja assim mesmo, porque é uma experiência singular. Se você não gostar, ainda assim você vai concordar comigo que foi uma experiência única.
Tá bom, já tô concordando, já que não tem jeito, eu já tô concordando, é isso.
Vão lá e vejam, gente, está, se não me engano, está também na Netflix, Fury Road, Mad Max Fury Road, Mad Max Estrada da Fúria, veja aí na conta do seu primo. É isso?
É isso, vamos pro próximo.
Pro próximo.
Então vamos lá, esse é o meu terceiro item, inclusive eu tava, né, esquentando esse item aqui porque eu queria conversar com o Guilherme, não sabia se ele já tinha visto ou não, e aí a gente vai descobrir agora se ele viu, que mano, essa foi uma das séries que mais me marcaram nessa quarentena, pelo aspecto, tipo assim, eu não sou uma pessoa que gosta de drama, tá ligado?
Certo.
Não gosto, detesto. Não gosto de ficar me sentindo mal. Pra mim, é, qualquer é, coisa de audiovisual que eu for assistir, eu quero me sentir bem. É por isso que meu favorito é, ator ever é o Adam Sandler. Porque não importa o que ele faça, eu vou dar risada. Por mais que seja ruim. Entende? Mas vou ficar feliz pra caralho. Por quê? Porque, mano, é ruim, mas eu tô ficando feliz. Tô dando risada com coisa boa.
Sim.
Distrair da vida. É Sim. o objetivo da arte pra mim. É me abstrair. Sabe?
Sim.
Para de pensar nas coisas da vida e tal. Mas Afterlife, né? Que é o Além da Vida. Como é que ela ficou o nome em português? Ah, sim. A série que eu tô falando é Afterlife. Não sei se você viu.
Não vi.
Ela foi criada pelo Ricky Gervais.
Nossa!
E aí, qual é a treta? Pra quem conhece o Ricky Gervais, ele é um humorista... Não sei se ele entra como humorista ou se ele entra como comediante, não sei a classificação dos dois.
Sim. Ah,
comediante. Ele é um ator e comediante do Reino Unido. O sotaque dele é muito engraçado, inclusive, aquele sotacão de britânico.
Sim.
É muito engraçado, que parece que tá com ovo na boca. Ninguém falou isso. É, e aí, ele tem umas sacadas normalmente, né? O tipo de humor dele é muito britânico, ácido.
O humor dele é ácido.
Essa coisa que
demais.
Beira o humor negro, tá ligado?
Beira o mau
sempre.
Gosto. É.
Mano, ele faz umas piadas que você olha e você fica, puta vida, olha o que o cara tá falando. É muito bom, é muito
aquela,
bom.
É aquela piada que as pessoas riem se entre olhando, né?
Exato. Só que esse, o Afterlife, ele é uma série que era, ela é cômica assim, mas ela é bittersweet, tá ligado? A treta é, esse cara, Tony.
Certo.
Ele é um repórter de um, mano, de um jornalzinho fuleiro de bairro, do lugarzinho lá de Tenbury, que é um lugarzinho bem pequenininho, sabe aquelas coisas de interior, sabe? Aquela vilazinha, todo mundo conhece todo mundo.
Sim, sim.
É toda aquela bagunça e tal. Ele é aquele cara ali, né?
Sim.
E ele era casado e a mulher dele faleceu. E ela deixou pra ele um notebook com umas paradas gravadas, né? Uns vídeos gravados. Então a gente, durante os episódios, à medida que vai passando, ele vai assistindo a mulher dele falando algumas coisas pra ele, conversando algumas coisas com ele. E ele tá fudido, basicamente. Psicologicamente,
eu já tô
o cara
triste
tá destruído.
Aqui. Eu já tô triste aqui.
Ele, mano, é bem pesado, é bem pesado. Tem umas paradas assim que você para, você, putz. Não, eu chorei do primeiro ao último episódio. Mano, não tem nem vergonha de falar, tá ligado?
Uhum.
É tipo assim, foi o único drama, né? É porque não é drama, porque tem essa coisa de ser ele, sabe? É aquele negócio que é uma
é
piada
drama.
Que você vai chorar porque ela é sentimental, mas você vai dar uma risada, sabe?
Exatamente, é drama. Ele vai tentar levar de uma forma que tenta dar um outro lado, uma leveza, tal, não sei o quê, mesmo que a situação seja uma situação desgraçada.
É, mas ele é suicida, né?
Uhum.
Ele, na série, ele é suicida.
Uhum.
E ele não conseguiu concluir o ato porque tinha o dog, né? Tinha o dog, e aí ele fica ali preso naquilo. E aí você vai vendo a construção da narrativa e o desenvolvimento dele como personagem e da galera que tá em volta. E você, mano, porque ele fica ácido, né? Ele acaba virando uma pessoa sem filtro nenhum.
Sim, sim.
Porque pra ele, tipo, ele não tem mais por que ter filtro na vida. Sabe? O que, que vai acontecer mais? Você vai fazer o quê? Você vai me matar? Beleza, me ajuda aí, né?
Sim.
Sabe? Então ele não tem filtro e ele trata as pessoas daquele jeito assim, né?
Sim,
e aí
sim.
Você vai vendo como isso vai sendo trabalhado ao longo dos episódios. E, cara, mano... Puta que pariu, mano. Que maravilha de série. Que maravilha
de
série.
Olha lá, hein. Eu também não gosto de drama, não, mas vou ver essa por sua causa.
Vá ver, porque você vai ficar mal, sabe? É o tipo de série que não dá... Eu não consegui ver mais do que um episódio por dia, porque ela é densa. Uhum. Então, tem algumas discussões, tem algumas paradas que vão acontecendo que você fala, puta que pariu. Mas aí vem a esposa dele no vídeo, sabe, conversando, aí você vai vendo as coisas acontecendo, o desenvolver da história e...
Nossa.
E aí você vai, né, naquele jeito e, mano...
Parece que você tá falando, sabe de quê? Parece que você tá falando de This Is Us. O cara fala assim, não, vai lá e vê This Is Us, porque você vai adorar, e aí você vai odiar, e aí você vai adorar, sabe? É tipo isso.
Você vai amar ou odiar, né?
Exatamente.
Você vai odiar amar, é o contrário.
É, exato.
Cara, mas é... Vá ver.
Beleza. Porque... Eu acho que Rick Gervais é um camarada que ele é muito subestimado, ele é bom pra caramba, eu acho que o tipo de humor dele é interessante, eu não vi esse, mas eu vi outras coisas... E eu acho que vale a pena. O humor britânico é uma coisa que a gente tem que meio que se acostumar.
Uhum.
Mas eu acho que vale muito a pena. Acho ele muito engraçado. Até os Oscars que ele apresentou foi maravilhoso.
Nossa, né? E, mano, cara, me ajuda.
Ele é incrível,
mano,
cara.
Mano, ele é
deixar a galera constrangida jeito, é incrível.
É daquele jeito. Você olha, você não sabe se o cara tá brincando ou se ele tá falando a verdade. Nunca.
Exatamente.
Tá,
e ele faz questão de deixar isso.
Ele tava falando a verdade mesmo. É. Tipo, ele é mais ou menos o meu tipo de humor. É por isso que eu me sinto tão bem representado por essa série, sabe?
Sim.
Que eu não tô fazendo piada. Eu quase nunca faço piada.
Sim,
eu não sou uma
sim.
pessoa engraçada. Eu sou só de saco cheio com a porra toda. E aí eu falo umas paradas, só que às vezes é tão absurdo que a pessoa olha e fala assim, nah, esse cara tá contando...
Tá zoando.
Olha que cara engraçado, né?
É.
Porque ele precisa entender que aquilo, ele precisa assumir que aquilo é uma piada pra não, sei lá, não me dar um tiro.
Pra não,
ou alguma coisa assim, sei
pra não entender aquilo como uma verdade tão frontal, né? Tão... tipo assim, não é possível que esse cara tá falando isso na minha testa. Entendeu?
Não é.
No meu olho, olhando no meu olho.
Não. Inclusive, um dos filmes de comédia que eu achei, tipo, mais fantásticos na vida foi com ele, cara. Foi onde eu vi ele a primeira vez, que foi a Invenção
da Mentira.
Foi na
Invenção
da
Mentira.
Vai virar um tópico pra um
outro. Beleza, não vamos queimar pauta! Não vamos queimar pauta! É isso.
Não. Mas vai ver, cara. Vai
Beleza.
Ver, porque é Afterlife, bom demais.
Eu verei. Afterlife. Tá na Netflix?
Tá na Shifting.
Tá, beleza. Valeu, então vamos para ele?
Vamos pro bônus round!
Bora. Muito bem, então chegamos a ele, chegamos ao nosso item bônus, que é uma série. É, pois é, ela não é um sitcom, não é? Sitcom é a caracterização
como,
do sitcom.
Ela entra como sitcom, né? Porque
não entra, cara.
Tem esse formatinho, né?
Ela tem o formatinho, mas ela não tem plateia. Nenhuma simulação de plateia ela tem.
Não.
Então, assim, ela é uma série de humor, né? De comédia.
Sim.
E ela tem uma premissa diferente das outras séries de humor, assim. É uma coisa bastante inovadora. Que é qual?
Ela tem um aspecto de fantasia, né? O que diferencia ela das outras é exatamente isso. Porque as outras são muito... O mais comum é que seja alguma coisa dentro de uma cidade. Aquela galera tipo Friends, né? Que se reúne no mesmo lugar e as ambientações são mais ou menos parecidas sempre. Só que essa vai pra uma pegada de fantasia normal e ela acontece no além, né?
Exato. Nós estamos falando de The Good Place.
The Good Place.
Que é uma série
lugar
que...
Lugar bom.
É, o bom
e
lugar.
O bom lugar.
É, lugar bom em Portugal, o bom lugar no Brasil. Enfim, The Good Place. E o nome do criador é Michael Schur, é isso? Ou Schur? Não sei.
Schur, eu acho.
É.
Não sei.
Que também trabalhou em The Office, Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine.
Tudo pra dar certo.
É. O cara tem sucessos, né, estrondosos aí. A protagonista acorda e descobre que morreu. E começa assim. E aí, ela encontra o mentor dela, que é o Michael. E aí ele vai começar a guiar ela por ali e falar assim, olha, a gente morre. E quando a gente morre, existem dois lugares pra ir. Existe o lugar bom e existe o lugar ruim. Aí ela, e aí é onde eu... Não, você veio pro lugar bom. Ah, beleza, tá. E aí ele vai guiar a Eleanor, que é a Kristen Bell, vai guiar ela pelo lugar bom. E vai mostrar pra ela como são as coisas, como são os... como é que as pessoas vivem, e falar que é tudo perfeito, que ela vai entrar nos lugares e vai ter as comidas perfeitas. Tudo é perfeitão e tal, tudo é lindo. E vai mostrar pra ela também que lá eles escolhem o parceiro que é a alma gêmea, que é a pessoa com quem a pessoa vai viver ali eternamente.
Vai passar a eternidade.
Vai passar, né, a eternidade.
Nossa, e... só de pensar nisso eu... Ui!
Dá uns arrepios, né?
Já dá um negócio.
Exatamente.
Eu só casei porque tem até que a morte o separa, pô. Pra ter paz, pelo menos depois de morrer.
Pois
tá
é.
Sacanagem! Beijo, patroa!
E aí, ela é apresentada ao Chidi, é assim que eu acho que fala o nome dele. Chidi Anagoni. Não, é Anagoni. É porque é difícil de falar. E é um grupo, ela acaba ficando ali amiga de um grupo que é um grupo super multiétnico, super, né, diverso.
Uhum.
E aí tem a Tahani, que é uma ela, a Tahani é o quê? Indiana, não é?
Eu acho que ela é indiana.
É, tem a Janet. A Janet, eu não sei o que é a Janet e não vou explicar
ela
também.
Ela, eu sei que ela não é uma menina.
É, exato. É isso. Tem o Michael,
não,
que eu também
não
vou falar sobre o que é o Michael. É o mentor, né, da Eleanor.
Uhum, é o arquiteto.
É, e tem...
O arquiteto é quem desenvolveu a cidade, né?
Exatamente.
Basicamente, eles vão descobrir que quando você chega no Afterlife, olha, então, lá, quando você chega no além...
Cuidado aí. Ah,
você vai ter... Vai pro lugar bom ou lugar ruim. E tem um arquiteto, né? Que é a pessoa,
sim,
que tá responsável em fazer e garantir o funcionamento daquela parada aí.
Daquele lugar. Na verdade, é como se houvessem divisões, né? Ou pequenas cidades.
Uns bairros, né?
É.
Uns bairrozinhos.
E cada um desses mentores, ele cria um desses lugares e ele gerencia um desses lugares. Então, meio que ele conta com quem tá ali pro sucesso daquele projeto e tal, daquele lugar.
As pessoas são selecionadas para que tudo flua da melhor maneira possível.
Exatamente.
Mas o mais legal dessa série, ouvindo assim, parece... Ah, não, tá. Né? E qual é a treta? Mas a gente já vê, logo no primeiro episódio... Que a Eleanor, ela não é boa.
Ela sabe? Não merece
ela não é
ir pro bom lugar.
Ela não deveria estar ali.
É.
Não é que ela seja má. Ela é uma pessoa mediana, que é o que ela fala, tipo, durante a série inteira.
É.
E aí ela vai conversando com o restante do pessoal e ela vai vendo que o restante do pessoal é tudo gente boa. Tem um monge que fez voto de silêncio enquanto estava vivo, que até hoje não fala nada, que é o... Que é o
Jianyu Li.
É, que é o Jianyu. Que é, e ele não fala nada, não abre a boca, ele tá não sei o quê. E aí você vai vendo o desenvolver da história, porque vai acontecendo um monte de coisa no bagulho. Vai tocando o terror, porque ela não faz parte, não pertence àquilo ali. E a gente, na primeira temporada, vai vendo que a presença dela naquele lugar acaba ferrando com o funcionamento daquilo ali e você vai acompanhando. Mas, cara,
nossa,
a série é cheia de plot twist.
A série tem plot twist
o tempo inteiro.
Eu vou até arriscar dizer, eu não me lembro exatamente, mas eu vou arriscar dizer que esse Jianyu Li foi o primeiro plot twist que me chocou, assim, na série.
Foi.
O monge. É muito
foi,
bom.
Foi. Nossa, e cara... Depois que você vai passando, depois que você chega lá, ela tem 4 temporadas a série, né? Depois que você vai chegando mais pra frente, você fala assim, como que eu fui ludibriado dessa forma? Porque, mano, não é possível.
Ele explora uma questão psicológica, uma questão sua, uma questão de construção social na tua cabeça pra te enganar. E depois eles revelam.
Sim.
É muito bom.
Sim.
Mas a... E aí tem...
Ai, Jesus, cara.
É
muito bom.
Eu lembro
é
de...
É muito
eu,
bom. É
eu,
porque a gente não pode falar exatamente quais são os plot twists, senão estraga a vibe do bagulho.
Exatamente. Mas eu lembro que... Eu vou contar uma parada aqui só pra ver o nível de loucura. Porque o bonito dessa série é que ela simplifica tudo desse jeito. Todas as questões são questões complexas, mas eles se focam muito ali na ação, na interação entre eles. E os grandes conceitos, eles colocam desse jeito. Do tipo, ah, tem um lugar bom e um lugar ruim. Sabe? Tipo, não fica explicando estrutura, né? Nem nada disso. É só assim. Então, eu lembro do... Michael tentando explicar pra eles o fluxo do tempo.
Nossa!
E aí... é maravilhoso.
É o Jeremy.
Jeremy Barry-me. Cara, que loucura. Então, assim...
É muito legal, cara.
É, ele fala assim, não, porque aí ele vai pra uma lousa, né? Com um marcador numa lousa pra desenhar. Aí fala assim, não, porque uns pensavam que o tempo girava num círculo, aí botava um círculo assim e tal, não sei o quê. Aí fala assim, mas na verdade nós descobrimos que o fluxo do tempo, na verdade, se parece com isso. Aí começa mostrando ele desenhando, riscando, fazendo volta. E todo mundo olhando aquela tensão. Aí de repente ele fala assim, aí ele, é isso. Aí mostra o quadro, tá escrito Jeremy Bury Me. Em letras cursivas.
Em letras cursivas, tá ligado?
Em letras cursivas.
Nossa, mano.
Aí as pessoas falam assim, Jeremy Bury Me, o que é isso? E falam assim, não sei, é o formato do fluxo do tempo.
E o que é aquela bolinha ali? Porque em cima do I tem uma bolinha, tá ligado?
Tem uma bolinha que não está ligada nos outros pontos. Aí ele dá uma explicação lá, tipo assim, pra ali vão as pessoas que não se importam com não sei o quê, ou que não sentem a passagem, não sei o quê. Cara, mas é uma loucura, assim, entendeu?
Então, é muito bom.
Aqueles conceitos que são super, que seriam super coisa de desenvolver pra caramba e falar um monte de pseudociência ali inventada tal pra enfeitar, eles vão e metem umas merdas assim, do nada.
É só pra
fazer a piada. E aí eles vão mesmo na questão da interação entre eles e tal, e tudo que tá acontecendo ali e tudo que eles te fazem pensar que é, pra depois irem revelando, né, a história. É bom demais, cara.
Muito maneiro.
Ted Danson,
é
maneiro, pra quem é
inclusive,
velho...
eles vão fazendo essa contagem de ciclo pra sempre na série, né?
Uh-huh.
Eles vão contando as passagens de tempo tudo em Jeremy Bury-me agora. É muito engraçado.
Pra quem é dinossauro e lembra de Ted Danson, tipo em Cheers, aquelas séries antigonas e tal, não sei o quê. Tá aí o Ted Danson. E o cara... reapareceu, já mais velhão e tal, mas tão bom quanto sempre, assim, cara, é bom pra caramba, eu acho que é até muito melhor.
Sim, cara, o cara deu aquela evoluída pra melhor, né?
Sim.
Ele é muito gigante, cara, ver ele em comparação com o restante da galera, ele e a Tahani.
Sim.
É muito legal.
É, aquela mulher
e,
também.
Cara, nossa. É muito legal porque os personagens são muito caricatos, tá ligado? O Tidi Anangoin era um professor de filosofia,
sim,
moral,
sim,
né? E aí ele vai traçando e como a Eleanor, ela sabe que ela não pertence àquele lugar e ela quer ficar no lugar bom, lógico, porque ela não quer ir pro lugar mal. Ela vai pra esse cara pra pedir pra ensinar pra ela a ser uma pessoa boa,
sim,
né?
Não, mas
nossa,
isso depois,
é legal, cara,
isso depois de uma porrada de conflitos, né? Porque na verdade o Tid, o engraçado dele, a comédia dele é justamente você ver o quanto ele tá horrorizado com a Eleanor, sabe? E então
sim,
tem
mano.
Uma hora que eles estão numa festa, ele tá ali falando assim, ah, eu vou conversar com não sei quem que eu conheci quando tava vivo, que é um grande filósofo, tal, não sei o que. Ela fala assim, eu vou pra andar de cima roubar talheres, sei lá, uma coisa assim. E ele ficava horrorizado.
É muito legal.
Entendeu? E as reações?
O primeiro problemática é... Ela vai pra festa da Tahani. A Tahani era uma socialite, né?
Sim.
Em vida.
Super rica.
E, tipo, realizadora de grandes eventos e tal.
Uhum.
E quando a Eleona chega lá no bagulho, eles dão pra ela uma casa, né?
Uhum.
Tipo, toda humildezinha e tal.
Sim.
E aí eles vão pra uma festa na casa da Tahani, que é tipo um palácio gigantesco. E ela já fica indignadaça, né?
Sim.
Tipo assim, por quê, cara? Por que eu fiquei com a casa pequenininha, essa mulher tá aí? E ela fica olhando pra cara da mulher, tipo, ela, essa nariz em pé e tal, não sei o que, tá falando que essa pessoa é boa e tal, não sei o que.
É.
E, mano, aí ela vai, tipo, enche a cara, fala, faz um monte de besteira, pega um monte de camarão, e aí no dia seguinte, tudo que ela falou e fez de ruim aconteceu, tá ligado? Os
sim.
Camarão voando, umas girafas passando, uns negócios muito loucos, cara. Nossa, foi muito engraçado, é muito engraçado.
É bom. É um
vale
tipo,
a pena,
é um
vale
tipo
a pena,
de humor,
cara.
É um tipo de humor específico. Mas é isso, é comédia com fantasia num formato novo, eu nunca tinha visto.
Uhum.
E, quer dizer, já existia um tipo de, né, ali com um Monty Python talvez, ou com algumas outras coisas já houve, assim, essa mistura com fantasia. Mas dessa forma, é a primeira vez, vale a pena pra caramba. O pessoal é bom, os atores são bons, os que você conhece e sabe que são bons, os que você não conhece são bons também, pode ir lá ver que é a galera boa
pois
que
é,
eles
cara.
Reuniram.
Mas o que vale mesmo dessa série, né, pra te convencer mesmo aí, é o esforço que o pessoal teve em ligar e fazer uma história, sabe?
Sim.
E é legal porque ela finaliza, ela tem 4 temporadas, já finalizou aí na 30 de janeiro, olha só. Uhum. No início desse ano ela fechou e encerrou, não tem mais, já acabou, você pode ir lá e ver ela completinha, tá lá na Netflix.
Sim.
E o mais legal é que eles fizeram, tiveram esse cuidado de fazer as histórias se encaixar, até pra poder virar e fazer os plot twists que você olha e você, mano, não acredito, cara. E é muito legal, é muito legal. Vai ver The Good Place na Netflix.
Na Netflix. E aí, é isso?
É isso.
Então vambora.
Então vamos. E se eles quiserem entrar em contato com a gente, Guilherme, diz pra gente o que eles têm que fazer, mano.
Eles que lutem. Não, então.
Foda-se.
Se você quiser entrar em contato com a gente pra dizer qualquer coisa, boa ou ruim, a gente tá aceitando tudo, estamos carentes, né? Porque estamos no meio de uma pandemia. Você pode falar com a
Lembrando
gente.
Lembrando, se mandar coisa ruim pra gente, você não vai pro Good Place.
Exatamente. Você vai pro Bad Place. Você pode falar com a gente pelas nossas redes sociais pessoais. Você vai no seu agregador. Nós estamos em todos os agregadores. Você vai no seu agregador preferido. Dá uma olhada lá na parte que tem as informações nossas, nossa ficha técnica. Tem ali um textinho.
É, exatamente.
Tem as nossas redes sociais pessoais, as minhas e as do Dom todas. E a rede social também que é do Manda 7, que é o Twitter. O arroba manda7pc, PC que é de podcast. E aí você vai lá para participar de tudo do que a gente está fazendo aqui e para interagir com a gente. Se você quiser falar com a gente por e-mail, manda1só@gmail.com. Esse 1 é escrito por extenso e o só é sem acento, não vou dizer mais por quê.
Porque não tem acento no e-mail.
Cansei. 2020.
Tem que falar, caralho, já é do lado da parada. Inclusive, abraço aí pro Léo Pazer.
Exatamente, e pra sua irmã, Abel.
É isso, fechou?
Fechou.
Beijo no seu coração, a gente se vê na próxima.
Gente,
fui.
Beijão, até mais.